Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Geral apresenta sugestões para o combate à violência.
Repercute na casa a decisão do STF sobre royalties do petróleo.
Deputados defendem reivindicações de categorias profissionais.
O governo federal regulamentou a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, explicou que o documento assegura a liberdade de organização para ampliar os direitos e buscar melhorias nas condições de trabalho dos funcionários públicos.
Representantes da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal estiveram na casa para pedir recursos para o setor. Arthur Bruno, do PT Cearense, acompanhou a visita e acredita que a causa dos servidores será apoiada pela maioria dos parlamentares.
O Poder Executivo anunciou a retirada dos impostos federais que incidem sobre os produtos da cesta básica. Ao elogiar a iniciativa, Valmir Assunção, do PT da Bahia, espera que as administrações estaduais sigam o exemplo e reduzam a cobrança do ICMS sobre os principais alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
A isenção dos impostos da cesta básica, anunciada pelo governo federal, foi elogiada por Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul. A medida, na avaliação do parlamentar, irá beneficiar em especial os que mais necessitam.
Agricultura.
Membros da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso participaram de reunião no Ministério da Agricultura. Eliane Lima, do PSD, destacou que durante a reunião foram apresentadas 10 propostas ao Plano Agrícola e Pecuário, o PAP, da safra 2013-2014.
Desenvolvimento Regional.
O programa Água para Todos vai beneficiar 10 mil famílias em 16 municípios do Amazonas, que, segundo Carlos Souza, do PSD, não tem água potável. O deputado elogiou o governo federal pela iniciativa, argumentando que é preciso garantir dignidade, respeito e qualidade de vida ao povo da região.
Moradores de Assunção do Piauí estão complementando sua alimentação com carne de rato rabudo para suprir a carência de proteína. Assis Carvalho, do PT, defendeu a implantação de tecnologias de produção de alimentos no sertão e a integração de bacias para levar água do Rio São Francisco ao Piauí.
A administração de Viana lançou o Programa Municipal de Obras, que abrange 200 projetos a serem executados nos próximos anos. Manato, do PDT Capixaba, também anunciou que o município vai receber uma moto niveladora, fruto de emenda parlamentar de sua autoria ao Orçamento da União.
Economia.
O Congresso retomou os debates sobre a reforma tributária e a revisão do Pacto Federativo. Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, atestou que municípios e estados enfrentam problemas financeiros e defendeu a revisão dos percentuais de arrecadação tributária e dos encargos de serviços prestados à comunidade.
Os governadores apresentaram ao Congresso uma lista de reivindicações para serem deliberadas pelos parlamentares. Mauro Benevides, do PMDB Cearense, destacou que o documento defende novas regras de rateio do Fundo de Participação dos Estados.
Tramita na Câmara PEC que estabelece a realização de plebiscito para deflagrar privatizações de empresas públicas como a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco do Brasil e a Petrobras. Pedro Kizai, do PT catarinense, acredita que cabe ao povo decidir sobre a desestatização ou manutenção do patrimônio público.
Repercute na Câmara a suspensão das novas regras de distribuição dos royalties do petróleo.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma provisória que os estados e municípios produtores não podem ser prejudicados, perdendo recursos que já eram esperados, oriundos dos contratos já em vigor.
O repórter Wilson Silveira, da Agência Câmara, ouviu parlamentares que defendem posições opostas sobre a questão.
Na prática, o STF garantiu provisoriamente o direito dos estados produtores, que são Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, sobre os royalties arrecadados em contratos de concessão de petróleo que estão em vigor. A decisão é provisória e atende ao pleito de 3 estados, que ingressaram no STF com ações contestando a constitucionalidade dos vetos derrubados pelo Congresso. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a decisão foi sensata.
Foi muito correta, porque os prejuízos para Rio, Espírito Santo e também para São Paulo seriam imediatos em orçamentos já em execução, com receitas já programadas.
O deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, avaliou que a lei originada dos vetos é inconstitucional. Ele comemorou o rumo tomado pelo STF.
A decisão, ela é uma decisão que preserva os direitos, sobretudo dos estados produtores, que não tenham, venham a ter prejuízos até que o Supremo dê a sua palavra definitiva.
Por outro lado, o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, um dos defensores da derrubada dos vetos e da distribuição imediata dos recursos, dos contratos atuais e dos futuros, entre todos os estados e municípios, criticou a decisão judicial.
Mais uma vez, o Supremo desfaz, embora em medida liminar, uma decisão de um colegiado de mais de 400 pessoas que votaram a favor.
Um dos maiores articuladores da derrubada dos vetos, o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, foi além. Ele disse estar confiante de que o STF vai ficar do lado dos estados não produtores e garantir a partilha de todos os recursos dos royalties, mas não descartou outras votações no Congresso sobre esse assunto.
E se por acaso os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal ficassem todos esquizofrênicos e julgassem tudo de cabeça para baixo, e o que fosse certo eles votassem errado, que eu não acredito que jamais fizessem isso, sabe o que é que nós iríamos fazer? Nós iríamos votar uma PEC e aprovar na Câmara e no Senado e acabar essa confusão todinha de uma vez. Agora, essa injustiça, essa indecência, essa imoralidade de um recurso que é da União, que pertence a todos os brasileiros, 82% desse recurso ficarem apenas com o Estado do Brasil, nós jamais admitiremos isso daí.
Desde 2010, a redistribuição dos royalties do petróleo tem colocado o Rio de Janeiro e Espírito Santo contra os demais estados, que reivindicam a partilha desses recursos entre todos os estados e municípios do país. De Brasília, Wilson Silveira.
Transportes.
O governo federal autorizou no início do mês o aumento do litro do diesel, o que fez, segundo Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o preço do frete aumentar. Para o deputado, a medida vai prejudicar a agricultura e a produção de alimentos.
Ao cobrar do governo federal mais investimentos em infraestrutura para otimizar o escoamento da produção, Luiz Nishimori, do PSDB paranaense, afirmou que a super safra de grãos enfrentará problemas de estocagem, transporte e embarque nos portos. Ele reclamou da falta de políticas públicas na área de infraestrutura.
O Diário Oficial de Mato Grosso do Sul publicou em 11 de março o edital de licitação para obras de recuperação do aeroporto de Dourados. Geraldo Rezende, do PMDB, transmitiu que o projeto vai possibilitar a melhoria na pista de taxiamento, além de viabilizar a ampliação da oferta de voos para a região.
Em reunião no Ministério dos Transportes, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, pediu empenho para acelerar as obras de duplicação da BR-381. Segundo o deputado, o edital para a licitação das obras será publicado no dia 28 de março.
O Ministério dos Transportes lançou o projeto para construir o Rodoanel Norte em São Paulo. Francisco Chagas, do PT, avaliou a obra como positiva, mas pediu informações sobre o cadastramento de cerca de 30 mil famílias que residem na região, que será abrangida pela construção.
Ciência e tecnologia.
O programa Antártico Brasileiro teve início em 1982, após a adesão do Brasil ao Tratado da Antártica, em 1975. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, vai integrar comitiva brasileira para verificar as condições da reconstrução provisória da base do Proantar, destruída por um incêndio.
Justiça.
A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que cria 4 tribunais regionais federais, com o desmembramento dos 5 existentes hoje. A Maurita Teixeira, do PT da Bahia, acrescentou que as novas unidades serão sediadas em Minas Gerais, Paraná, Bahia e Amazonas.
Isaías Silvestre, do PSB Mineiro, também elogiou a aprovação da PEC que cria os tribunais regionais federais. O deputado lembrou que o número reduzido de TRFs e de desembargadores na segunda instância provoca congestionamento, traduzido em anos de espera até que um processo seja julgado.
A Câmara aprovou em primeiro turno a PEC que cria mais 4 tribunais regionais federais. E Átila Lins, do PSD, observou que o Amazonas é um dos estados beneficiados. O deputado acrescentou que os novos tribunais vão desafogar a Justiça Federal e permitir mais agilidade no trâmite dos processos.
O Senado analisa o novo Código Penal. Costa Ferreira, do PSC Maranhense, acredita que o parlamento deve aprimorar os debates sobre a criminalização dos menores infratores, além de manifestar preocupação com o crescimento do número de jovens envolvidos em crimes no país.
Os conflitos indígenas em Mato Grosso do Sul devem ser tratados com prioridade pelo Ministério da Justiça, de acordo com Mandetta, do DEM. O deputado recebeu denúncias que apontariam a FUNAI como a principal responsável pela insurgência de comunidades indígenas nas disputas por terras.
Segurança Pública.
Parlamentares ligados ao combate à violência analisaram as prioridades apresentadas pelo governo durante a comissão geral realizada ao longo do dia no plenário da Câmara.
Os representantes do governo apresentaram 10 questões legais que podem sofrer alterações. Alguns itens já são objeto de proposições em análise na Câmara.
Entre as questões citadas durante a comissão geral estão uma lei geral para as polícias civis, o controle de explosivos, a criação de mecanismos de combate à tortura, a obrigação de mortes ou lesões provocadas por policiais serem apuradas, inclusive quando decorrerem de resistência à atuação policial.
Outro ponto elencado é o estabelecimento de uma indenização para policiais federais, policiais rodoviários federais e auditores da Receita Federal em atuação nas fronteiras.
Saiba mais sobre os debates da Comissão Geral com a repórter Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara.
A expectativa do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, é de que a partir do debate, propostas consensuais possam ser colocadas em votação nesta quarta. Na avaliação do presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, os projetos são passíveis de acordo para a votação.
Tenho pleno otimismo que nós vamos, a partir desta comissão, oferecer ao país uma atualização no direito penal brasileiro com regras que sejam mais justas, mais eficazes.
Entre os pontos citados também estão 5 medidas relacionadas ao trânsito, punição mais severa para ultrapassagens perigosas, a simplificação dos processos administrativos para a perda da carteira de motorista, parâmetros nacionais para emissões de carteiras de habilitação, o uso de tacógrafo para fiscalização no trânsito e uma nova regulamentação para leilões de veículos apreendidos e não reclamados pelos proprietários. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, deputado Hugo Leal, do PSDB, do Rio de Janeiro, avalia que é preciso cuidado com novas alterações na legislação.
A lei seca foi uma mudança muito pontual, 2 artigos. O resultado não trouxe resultado, mas o resultado só vem com um acompanhamento, só vem com fiscalização, só vem com efetiva punição. E aí você muda a legislação e ajuda a mudar o comportamento. Não adianta mudar a legislação se o comportamento continua o mesmo.
O Gleal defende que haja primeiro a aprovação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, proposto em projeto do deputado Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, afirmou que as comissões gerais devem não apenas debater temas de interesse da população, mas também tomar decisões que melhorem a vida dos cidadãos.
Henrique Eduardo Alves destacou ainda que as discussões da comissão sobre segurança pública e violência no trânsito também devem resultar a partir de amanhã na votação de projetos sobre o setor que estão na casa.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, agradeceu a participação de representantes da administração federal e governos estaduais e de órgãos que formam a segurança pública no país na comissão geral desta terça. Para o deputado, a mobilização pode representar a diminuição da violência no Brasil.
Lincoln Portela lembrou que os indicadores sociais mostram o crescimento do país e que mais de 22 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza nos últimos anos. Mas o parlamentar destacou que os índices da violência também aumentam e cerca de 300 pessoas por dia morrem em assassinatos ou acidentes de trânsito no país.
De acordo com Otávio Leite, do PSDB Fluminense, a participação de agentes da segurança pública do país é essencial para a reformulação das leis brasileiras com justiça. Na visão do deputado, as sugestões do setor é fundamental para atualizar e modernizar o ordenamento jurídico do Brasil.
Na visão de Hugo Leal, do PSC Fluminense, a rigidez nas penas dos crimes não é suficiente para a diminuição na taxa de criminalidade. Para o deputado, é preciso criar ações governamentais de incentivo à educação e humanização.
Para Armando Virgílio, do PSD Goiano, o roubo de veículos automotivos tem grande influência na taxa da criminalidade no país. O deputado argumentou que quase 400 mil veículos são roubados anualmente para o financiamento de gangues e quadrilhas violentas.
O líder do PSB, Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, enfatizou a importância do debate e a necessidade de o poder legislativo contribuir para a redução da violência. A falta de cobrança mais rígida das leis do trânsito, por exemplo, nas palavras de Beto Albuquerque, se compara à tragédia da Boate Kiss em Santa Maria.
Já o líder do PEM, Fernando Francischini, do Paraná, avalia que é necessário pautar a discussão em torno do adicional de fronteira e a reestruturação da Polícia Federal. Para o deputado, é necessário melhorar o provimento dos servidores de todas as carreiras que se dedicam ao combate à violência.
Em 4 anos de vigência da Lei Seca, pelo menos 10 mil vidas foram poupadas, afirmou o doutor Carlos Alberto, do PMN do Rio de Janeiro. Entretanto, o parlamentar lamentou decisão do Tribunal do Júri de São Paulo, que considerou como culposo crime praticado por um jovem que atropelou um ciclista e arrancou seu braço.
Carlos Alberto pediu aos membros do Judiciário que reflitam sobre as decisões tomadas, que podem incentivar os contraventores, que se consideram acima das leis, a continuarem cometendo crimes.
A perda de 40 mil vidas por ano, no entendimento do líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, mostra a necessidade de o governo enfrentar a situação do trânsito no país. Os números não refletem apenas a falta de segurança, mas também se traduzem em gastos no setor da saúde, segundo completou o parlamentar.
Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, solicitou apoio para priorizar o debate de projetos que tratam de crimes contra os idosos, especialmente o que tipifica o golpe do empréstimo consignado e prevê penas mais rigorosas de até 10 anos de prisão para os envolvidos nesse tipo de crime.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, entende que para melhorar a segurança pública no Brasil, é preciso valorizar o trabalho dos policiais, garantindo melhores salários e desenvolver políticas de combate às drogas, especialmente o crack, que, segundo o deputado, se transformou numa epidemia no país.
Na avaliação de Major Fábio, do DEM da Paraíba, a segurança pública está falida em todo o país. Ele afirmou que as fronteiras do Brasil estão abertas à violência, os municípios estão sendo invadidos por bandidos e a população está desprotegida pela falta de estrutura das polícias para combater o crime.
Keiko Ota, do PSB Paulista, manifestou apoio à campanha Não Foi Acidente, criada por um cidadão que perdeu a mãe e um irmão num acidente de trânsito. Segundo a deputada, mais de 870 mil assinaturas já foram recolhidas para alterar a legislação e trazer mais segurança às estradas do país. A deputada considera inadmissível que, anualmente, 45 mil brasileiros morram em acidentes de trânsito.
Segundo palavras de Vanderlei Sirac, do PT Paulista, aumentar o efetivo e o salário das polícias não são as soluções para a segurança pública do Brasil. Na visão do deputado, é preciso investimento na polícia técnico-científica e na redução da hierarquia da polícia militar.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ao comemorar a notícia, Geraldo Simões, do PT, afirmou que a instituição vai beneficiar mais de 75 mil alunos que estão cursando o ensino médio no estado.
Ao pedir mais recursos para o ensino público, Roberto Brito, do PP baiano, destacou que a queda nos recursos do Fundeb vai causar impactos negativos na folha de pagamentos dos profissionais da educação dos municípios baianos e comprometer, no entendimento dele, o aprendizado dos estudantes.
Saúde.
O Brasil enfrenta o avanço do consumo do crack, de acordo com Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O parlamentar conclamou a Câmara para aprovar a urgência sobre o projeto que prevê medidas de combate ao crack e fortalece as ações preventivas ao consumo da droga e de assistência aos dependentes.
Votação.
O plenário aprovou há poucos minutos o parecer da comissão mista para a medida provisória que concede pagamento adicional aos beneficiários do Fundo Garantia Safra e do Auxílio Emergencial Financeiro pela quebra da safra do ano passado.
O benefício é exclusivo aos produtores dos municípios atingidos pela seca na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE.
Em seguida, os parlamentares passaram a votação de emendas apresentadas ao texto da MP.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.